vamos lá.
Bom, isto foi marcado para uma quarta-feira, porque a terça-feira há jornadas do PCP. Essa é a razão pela qual não é no, na terça. Senhores deputados, o que é que decidem? A comissão, a mesa, transmitirá ao Estado de Estado o que os seus deputados entenderem. 7 de fevereiro, quarta-feira.
Nada a opor.
Nada a opor. PSD, não está cá o seu deputado José Cesário. De parte da manhã, quarta-feira. Cá estaremos. Muito bem, então será transmitido ao seu Estado de Estado que puder, podemos então fazer nesta data. É da parte da manhã. Os deputados da ser aí às 10, 11, não sei. Bom, uma nota para dizer aos seus deputados o seguinte: vamos agendar a audição do presidente do AICEP para 6 de março. Faz favor, Sr. Deputado.
Peço desculpa de voltar atrás. Estava a pensar que, relativamente a essa audição com o Sr. Secretário de Estado, se puder ser mais cedo durante a manhã, para nós era útil, por causa de outros compromissos. Mas 10 horas, por exemplo.
Não está o Sr. Deputado.
Ah, na véspera não há trabalhos. Também não sei.
As coisas são como são, Sr. Deputado. Bom, Srs. Deputados, vamos ter o cuidado, Sra. Doutora, assinala aí que não pode ser antes das 11 da manhã, está bem? Muito bem. Outro agendamento, neste caso do Presidente da AICEP, para 6 de março, à tarde, terça-feira. É uma terça-feira à tarde, até princípio, Srs. Deputados não têm nada a objetar. Sim, sim, 6 de março. Sra. Deputada, é a hora da nossa comissão. Será. Dizer-vos também que vai decorrer em Sófia, de 15 a 17 de fevereiro, uma conferência interparlamentar no âmbito da PESC PCSD. A liderança desta delegação parlamentar vai ser da Comissão de Defesa Nacional. Nós temos por hábito enviar sempre dois representantes a estas reuniões, como é natural e como é indispensável. Eu preciso que os seus deputados indiquem, os diferentes grupos políticos indiquem entre vós dois representantes para esta reunião e têm que ser indicados hoje. Não há mais tempo, já andamos a enrolar isto há uma data de tempo e já não há tempo para adiar a decisão. Senhores deputados, todos os grupos políticos, alguém tem disponibilidade para integrar esta delegação? Sr. Deputado Paulo Pires, consegue produzir um nome? Sr. Deputado José Cesário, são os grupos maiores.
É a deputada Gabriela Canavilhas.
Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, muito bem. Sr. Deputado José Cesário, não conseguiu vencer o deputado Paulo Pisco na rapidez desta deliberação, mas ainda...
Está mais virado para novas tecnologias do que eu,
e a própria agilidade intelectual, Sr. Deputado.
É mais ágil.
Exatamente. Bom, então até o fim da reunião, Sr. Deputado José Cesário, prometa que não se vai embora sem nos deixar aqui o nome. Senão vamos ter que indicar o deputado Carlos Gonçalves. Pronto. Feito este pequeno à parte, vamos passar ao ponto seguinte, que é o seguinte. Senhores deputados, é? Senhor deputado, eu pensei que estava a inscrever-se com o objetivo de ir a esta reunião. Ah, foi um engano, ok. Foi um equívoco. Muito bem. Dar-vos conta também que a Moldávia solicitou, por ocasião da celebração dos 25 anos do estabelecimento de relações diplomáticas com Portugal, a realização de uma exposição fotográfica a ter lugar na Assembleia da República. Se os Estados veem inconveniente, têm que se diligenciar no sentido de criar condições para que esta realização ocorra. Esperemos bem. Se não tem nada a objetar, eu vou transmitir ao Sr. Presidente o desejo de ter acolhido esta sugestão. Dar-vos conta também que o Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Polónia, deputado Bruno Vitorino, não sei de que partido é o deputado Bruno Vitorino,
PSD,
solicita uma reunião com a nossa Comissão e com a Comissão de Assuntos Europeus no próximo dia 31 de janeiro, pelas 10h30. 31 de janeiro é outra quarta-feira, senhores deputados. É uma quarta-feira, com uma delegação polaca. Tendo em conta que é uma delegação polaca, não haverá aqui grande flexibilidade para mudar a data, porque ambas as comissões têm que submeter, provavelmente, ao calendário da delegação visitante. Seria uma reunião só com mesa e coordenadores. Senhores deputados, alguma... Ah, peço desculpa. Ah, pois é, uma quarta-feira. Isto coincide com as jornadas CDS. O Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila estará, alguns no país, a trabalhar intensamente nas jornadas do respectivo partido.
Terminam a 30.
Portanto, se, aí terminam. Isto é 31, quarta. Já não? Já não?
31 horas.
Às 10h30. Às 10h30.
É mesmo assim.
Nós não podemos.
Não podem?
É mesmo assim.
Esta hora não conseguimos gastar. Porque na véspera não há trabalho.
Bom, então o que vai acontecer, se calhar, é que o vosso esforçado presidente vai representar, vai ter uma representação ampla, será ele próprio e pronto. Muito bem, se alguns dos seus estados acharem interessante falar com os estados polacos, numa altura em que a Polónia é um país tão interessante em termos da União Europeia, já sabem, têm a data, é associarem-se a esta reunião. Por último, dar-vos conta que a Força Aérea manifestou a disponibilidade para receber os deputados da nossa Comissão no Comando Aéreo de Monsanto e na Base Aérea número 5 em Montreal. Datas paradas, realizações paradas. Fomos nós que pedimos às Forças Armadas, nós temos mantido uma política na nossa Comissão de manifestar interesse pela atividade das Forças Armadas, porque a Comissão de Negócios Estrangeiros tem a obrigação de reconhecer o papel insubstituível que as Forças Armadas têm desempenhado como coadjuvante da política externa de Portugal. E, portanto, nós temos mantido esta relação preferencial com as Forças Armadas, e acho que é para manter, e só temos o melhor a dizer da forma como as Forças Armadas têm relacionado com a nossa Comissão. Dizer-vos também que seguiu, que os deputados da terceira Comissão de Defesa Nacional, também foram avisados e foram convidados, foi estendido o convite aos deputados da terceira Comissão, por razões óbvias, se quiserem associar-se a esta iniciativa, são muito bem-vindos. E as visitas vão decorrer em duas terças-feiras. Para os deputados, vamos lá ver como é que é isto. É natural que que os nossos trabalhos fiquem um bocadinho prejudicados pela realização destas atividades que não são sequer de natureza extracurricular, são de natureza curricular, porque as Forças Armadas são muito importantes para a nossa política, e no apoio aos portugueses no estrangeiro. Por isso acho que devemos manter-nos esta linha. Os deputados ficam então com essa indicação, agora vamos ver se encontramos umas datas, não tenho ainda datas para vos apresentar. Temos agora um extenso elenco de relatórios para conhecer. A senhora deputada Lara Martinho pediu que tivesse prioridade à apresentação do seu relatório. Não há nenhuma razão para não aceder à sua... Ponto 7, senhor deputado. A senhora deputada quer falar no ponto 7?
Não, eram nos dois.
A senhora deputada depois vai ter ainda a ocasião de brilhar no ponto 5. Que é a apreciação e votação do relatório da proposta conjunta de decisão do Conselho relativa à PNR. Também quer fazer isso tudo junto? Pronto, já está. Temos então o pacote Lara Martinho, que vai iniciar-se com o ponto 5, que é a apreciação e votação do relatório da proposta conjunta. Depois vai até ao fim, não até ao 7. Depois. O ponto 6. Ah, sim, pô. Sim, é o ponto, é só o ponto 5 e o ponto 7. Pronto. Então tem a palavra a senhora deputada Lara Martim. Faz favor, ponto 5, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu agradeço aos senhores e senhores deputados a possibilidade de fazer já a apresentação, quer do relatório, quer do requerimento. Em relação ao relatório, que é referente à proposta conjunta da decisão do Conselho quanto à adoção do regulamento interno da Comissão Ministerial Mista e da Comissão Mista de Cooperação e das subcomissões criadas no âmbito do Acordo de Parceria Estratégica entre a União Europeia e o Canadá, este Acordo de Parceria Estratégica tem como objetivos reforçar o relacionamento estratégico através do diálogo político e de cooperação em questões de política externa, nomeadamente paz e segurança internacionais, e num alargado conjunto de áreas sectoriais, para além do comércio e da economia que são abrangidos pelo CETA. Este acordo de parceria prevê a constituição de uma comissão ministerial mista e de uma comissão de cooperação mista, com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento da relação estratégica entre as duas partes, e, portanto, este relatório é referente à adoção do regulamento interno de ambos os órgãos de consulta estruturada. No que diz respeito à Comissão Ministerial Mista, esta é criada com o propósito de examinar a cooperação global entre a União Europeia e o Canadá e fornecer orientações estratégicas para facilitar a execução do acordo, garantindo a coerência e o alargamento do âmbito da aplicação na medida do possível. E, portanto, está prevista a elaboração de um relatório anual que proceda à avaliação da cooperação entre as partes e ele é co-presidido pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros do Canadá e pela Alta representante da União Europeia, que se reúnem anualmente. Aliás, já foi realizada no final do ano passado uma reunião desta Comissão Ministerial Mista. Quanto à Comissão Mista de Cooperação, ela tem por missão recomendar prioridades para a cooperação entre as partes, acompanhar a evolução do relacionamento estratégico, proceder ao intercâmbio de opiniões, formular recomendações, garantir a boa execução do acordo e também apresentar um relatório anual à Comissão Ministerial Mista sobre o estado das relações, bem como criar subcomissões. Esta Comissão Mista de Cooperação é co-presidida também por um alto funcionário da União e um do Canadá, reunindo-se anualmente em alternância de território. Como eu referi há pouco, portanto, a primeira reunião da Comissão Ministerial Mista foi realizada a 4 de dezembro do ano passado em Bruxelas, onde foi já adotado este regulamento interno de funcionamento da Comissão Ministerial Mista e também desta reunião resultou uma declaração conjunta em que foram definidas três áreas prioritárias para o ano 2018, em que são a cooperação em matéria de segurança e defesa, a cooperação para o avanço da igualdade de género e a emancipação das mulheres e raparigas e o reforço da cooperação entre as partes em questões importantes da agenda internacional, nomeadamente no quadro da cooperação com a América Latina, Caraíbas e África. De salientar que, tendo em conta os temas que são abordados no âmbito da Comissão Ministerial Mista e da Comissão de Cooperação, considero que será interessante nós continuarmos a acompanhar no âmbito da Comissão dos Negócios Estrangeiros estes temas e, portanto, era esta a única recomendação no âmbito do relatório.
Sr. Deputado, Sr. Deputado, não sei se alguém deseja usar a palavra ou se podemos passar diretamente à votação do relatório. Vamos votar o relatório. Senhores deputados, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Senhora deputada, pode passar ao segundo ponto que lhe diz diretamente respeito. Ponto sétimo.
Muito obrigada.
Em causa da apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para a audição do Ministro dos Negócios Estrangeiros acerca da base das laços. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este requerimento vem no seguimento da reunião da Comissão Bilateral Permanente entre Portugal e os Estados Unidos da América, que se realizou no dia 14 de dezembro do ano passado e, portanto, o objetivo é podermos questionar o Sr. Ministro sobre os desenvolvimentos no âmbito do dossiê da base das laços e, nomeadamente, referente à questão da descontaminação dos solos, à utilização das infraestruturas das lajes e eventuais usos alternativos da mesma, até porque no segmento desta reunião foi noticiado que entrou-se numa nova fase no que diz respeito à questão da descontaminação ambiental e, portanto, é importante nós conhecermos em detalhe as posições e aquilo que foi alcançado no âmbito desta reunião e podemos acompanhar de forma a garantir que sejam dados passos concretos e sejam implementadas medidas que se traduzam em ações de descontaminação efetivas dos locais que já estão identificados como contaminados, mas também todos os outros locais que venham a ser identificados como contaminados, bem como o reforço dos mecanismos de informação e transparência pública quanto ao que está a ser feito ou não está a ser feito e também relativamente a um calendário exigente e realizável definindo as várias medidas que permitam a descontaminação da Ilha Terceira. E, portanto, o Grupo Parlamentar do PS propõe esta realização desta audição de forma a que possamos ter conhecimento de tudo aquilo que foi alcançado e todos os próximos passos no âmbito deste dossiê.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Só uma pergunta, discussão um ponto. A audição é só sobre os solos contaminados ou também se prende com a política geral das relações entre Portugal e os Estados Unidos e a cooperação militar, grandes objetos, grandes desígnios nacionais e não apenas ambientais? Qual é que é o objeto da discussão?
Eu julgo que pode ser transversal a toda a amplitude, okay. Portanto, às relações transatlânticas, okay, entre Portugal e os Estados
Unidos
da América.
Muito obrigado. Inscrições? Sr. Deputado Filipe Lovo Dávila, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, muito rapidamente, e agradecendo desde já esse esclarecimento que foi agora obtido, eu queria dizer, como é evidente, não será o CDS a impedir que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros se desloque a esta comissão para vir prestar esclarecimentos. Sobre a questão em concreto da descontaminação dos solos, sem prejuízo daquilo que a Sra. Deputada referiu, e muito bem, é preciso ter em conta que o Sr. Ministro esteve cá, salvo erro, há um mês, na Comissão do Ambiente. Eu queria, aproveitando esta oportunidade, Sr. Presidente, apenas para chamar a atenção para o facto de estar neste momento em causa e em curso uma reestruturação profunda da organização da NATO em termos de comandos e que um dos comandos previstos se destina exatamente ao controlo das rotas marítimas no Atlântico, sendo que o outro seria de cariz mais logístico, localizado no continente europeu. E a verdade é que há notícias concretas, inclusivamente do Expresso, dia 13 de janeiro, que referem que Portugal não se chegou à frente e que os Açores, a base das Lajes, era o local ideal para a localização deste primeiro comando. E, portanto, julgo que era, assumindo aquilo que o Sr. Presidente referiu, que era de todo o interesse, aliás, conveniente, adequado e apropriado aos trabalhos desta Comissão, que esse âmbito também seja incluído no pedido expressamente ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Era isso que sugeria.
O PS dá o seu assentimento a essa questão, se bem percebi, se bem interpretei as palavras, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu agradeço ao Sr. Deputado esta referência, até porque fazia só aqui uma breve menção que, de facto, o Sr. Ministro veio cá em audição na Comissão do Ambiente, mas antes da reunião da Comissão Bilateral e, portanto, acho que é importante nós conhecermos os resultados da reunião. Mas, acima de tudo, também agradecer a referência relativamente à reforma da NATO, porque essa é outra questão que também nos preocupa e, portanto, será fundamental termos todos os esclarecimentos e percebermos se, efetivamente, não está fora de equação as Lajes no âmbito de uma candidatura a acolher um novo comando da NATO no âmbito do controle das rotas marítimas no Atlântico. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais intervenções. Então, assim sendo, podemos votar este requerimento do Partido Socialista. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então retomar a ordem normal dos trabalhos. Agora com o relatório do Sr. Deputado Rui Silva sobre a proposta de resolução número 5913, que aprova o protocolo adicional ao Tratado entre a República Portuguesa e a República de Cabo Verde no domínio da fiscalização conjunta dos espaços marítimos sob a soberania e jurisdição da República de Cabo Verde, assinada em Lisboa, 17 de dezembro de 2014. Tem a palavra, Sr. Deputado Relator.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Deputados e os Srs. Deputados. E referir que há bocado o Sr. Presidente falou sobre que a função que as Forças Armadas Portuguesas têm, nomeadamente na consolidação com as comunidades portuguesas e também com os países da Cplp, e este caso é um parecer onde essa função está expressa. Em 2006, a República Portuguesa e a República de Cabo Verde celebraram um tratado que visava a fiscalização e a vigilância das águas territoriais sobre a jurisdição da República de Cabo Verde, e na redação desse tratado estavam expressos de forma muito vincada quais os meios afetos a essa fiscalização. E eram essencialmente meios navais, embarcações, equipamento naval existente e também embarcações da área naval. Oito anos passados, e feita uma avaliação, verificou-se que a utilização desses meios de índole naval não eram suficientes para o aumento de tráfego marítimo que estava a ocorrer no Atlântico, e nomeadamente a atravessar toda a zona marítima do arquipélago de Cabo Verde, bem como o aumento da criminalidade existente que estava a ocorrer nessa zona, nomeadamente ligada a tráfico humano e estupefacientes e outro material de contrabando. Entendeu a República Portuguesa e a República de Cabo Verde assinar um protocolo adicional que permitisse que essa fiscalização se alargasse a aeronaves, para que a fiscalização fosse mais eficaz. Neste sentido, Portugal e Cabo Verde colocaram e afetaram aeronaves para essa fiscalização, o que implica necessariamente um aumento dos custos da operação. Os encargos financeiros que decorrem são, para a República Portuguesa, essencialmente encargos com a operacionalidade das nossas aeronaves, nomeadamente combustível e salários dos pilotos, e todas as outras taxas que habitualmente se cobram, taxas de aterragem, taxas de sobrevoo sobre o território, taxas de desembarque de material destinado à manutenção das nossas aeronaves, são isentadas por parte da República de Cabo Verde. Neste sentido, penso que este protocolo adicional reforça os planos de cooperação entre Portugal e Cabo Verde e prestigia também a nossa Marinha e a nossa Força Aérea, que nestas missões demonstram o quanto estamos empenhados na vigilância e na segurança internacional. E neste sentido, penso que este protocolo merece a aprovação da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Silva. Não sei se há inscrições. Não sendo o caso, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade o relatório do Sr. Deputado Rui Silva. Passamos agora ao relatório cometido à Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz, autora do parecer sobre a proposta de resolução número 113-3, que aprovou o acordo de sede entre a República Portuguesa e o Tribunal Permanente de Arbitragem, assinado em Lisboa, 16 de junho de 2017. Tem a palavra a Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados e deputadas. O presente acordo tem em vista a celebração, ou melhor, tem em vista a aprovação pela, presente resolução, tem em vista a aprovação pela Assembleia da República do acordo celebrado para a instalação em Portugal como país de sede do Tribunal Permanente de Arbitragem em Portugal. Este Tribunal Permanente de Arbitragem surge na sequência e como ato consequente imediato da Convenção de Haia em 1890, basicamente e inicialmente para dirimir conflitos, litígios entre os Estados e organizações internacionais. Hoje é um tribunal que visa dirimir litígios entre Estados, organizações, pessoas coletivas públicas, organizações internacionais, agentes económicos e financeiros, pessoas individuais. Portanto, nessa medida, é um relatório que é um acordo que, sendo constituído por 16 artigos, 16 artigos esses que prevêem as imunidades e do pessoal afeto ao Tribunal Permanente, bem como a concessão pelo Estado português dos meios necessários ao seu funcionamento, é presidido por um único árbitro. Assim sendo, penso que o acordo, em sede de opinião, é um acordo muito prestigiante para Portugal, não só porque se trata de um tribunal com uma importância internacional, cujo nome, aliás, induz em erro, porque ele não se reduz à arbitragem, trata também da mediação e da conciliação, não só é muito prestigiante, como se traduz numa forma de maior acessibilidade. Por outro lado, põe Portugal na rota das arbitragens internacionais. Todos sabemos que havia um eixo Londres-Nova Iorque, Paris-Geneve para efeitos de arbitragens internacionais, sobretudo estes dois eixos. Ora, Portugal fica no centro dessas arbitragens internacionais. É mais um passo dado nos meios alternativos de resolução de litígios, na sequência da aprovação da atual Lei de Arbitragem Voluntária, cuja, como é sabido, adotou a Lei Modelo da UNCITRAL, isto é, uma lei que é internacional, aprovada pela Comissão respectiva das Nações Unidas. E, portanto, o PSD pensa que o presente parecer está em condições de ser submetido nos termos regimentais a plenário da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sra. Deputada Relatora. Não sei se existem inscrições. Não sendo o caso, passamos diretamente à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Felicitações à Sra. Deputada Relatora. Com isto, passamos Ah, temos aqui um ponto sexto. O ponto sexto respeita à apreciação e votação do parecer da Comissão acerca de um anteprojeto de deliberação de Sua Excelência ao Presidente da Assembleia da República, prevendo a criação do Grupo Parlamentar de Acompanhamento das Comemorações do 5º Centenário da Circunnavegação comandada pelo navegador português Fernão de Magalhães. Ora bem, o Sr. Presidente da Assembleia da República diligenciou junto desta Comissão no sentido que pudesse ser criada uma Comissão por natureza temporária. Ele próprio foi instado por os seus homólogos de outros países, no sentido de criar uma comissão de países interessados, stakeholders, digamos assim, na celebração do 5º centenário da viagem de circunavegação do navegador português Fernão Mendes Pinto. Seria evidentemente Fernão Magalhães. Seria evidentemente incompreensível que Portugal não se associasse a esta iniciativa e que vai reunir um conjunto de países onde se situam as chamadas, entretanto batizadas, cidades magalhânicas, dedicadas à cooperação e intercâmbio. Rede Mundial das Cidades Magalhânicas dedicadas à cooperação e intercâmbio. Cidades da Rota de Magalhães, em Portugal, Espanha, Cabo Verde, Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Filipinas, Indonésia, Brunei, África do Sul e Itália. É pronto. Esta proposta, que eu julgo que é meritória. Os seus deputados, não sei se desejam usar a palavra, ou se podemos votá-las. O deputado Paulo Pisco, usar a palavra. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que a proposta que aqui nos é apresentada é muito interessante e é muito importante para Portugal, porque ela reveste-se de várias dimensões. Se bem percebi da proposta que nos é apresentada, este grupo de... Qual é a designação correta? É grupo de amizade... Como é que é? Grupo parlamentar...
É um grupo parlamentar multilateral que, no fundo, se subsume na categoria dos grupos de amizade. Pronto, é assim.
Grupo parlamentar multilateral, exatamente. Para a celebração do 5º aniversário da Rota de Fernão Magalhães, da Rota de Circunavegação de Fernão Magalhães. E isto é uma coisa muito importante. E, tanto quanto percebi, será o Sr. Presidente a presidir a este grupo parlamentar de amizade e nele integrarão também outros presidentes de comissões, se bem entendi que é essa a questão. Eu gostaria de fazer aqui duas observações. Em primeiro lugar, eu acho que é muito importante que a nossa Assembleia da República e que a nossa Comissão se associe a esta celebração, porque as celebrações que estão em curso têm dimensões muito relevantes do ponto de vista histórico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista diplomático, não só pela quantidade de países que envolve todo este projeto, mas também pelo número de cidades, e portanto tem uma grande abrangência. Em Portugal creio que são três as cidades, que é Lisboa, Ponte da Barca e Sabrosa, portanto noutros países são várias outras cidades, portanto isto tem uma grande dimensão, tem uma grande vastidão o âmbito deste grupo de amizade, e além de muitas outras iniciativas que já têm vindo a ser realizadas no âmbito das rotas magalhânicas, designadamente os encontros que já foram vários das cidades magalhânicas e outras coisas que estão também em previsão, como a associação ou a colaboração entre as universidades destes países, portanto é uma dimensão importante. Acho muito bem que a nossa comissão tenha sido integrada para fazer este acompanhamento. A única questão que eu aqui gostaria de colocar ao Sr. Presidente é a seguinte. Portanto, sendo esta a composição que está estabelecida, sendo o Sr. Presidente o presidente deste grupo de amizade e o grupo de amizade sendo constituído por outros presidentes de outras comissões, qual é o lugar ou o tipo de participação que os deputados desta Comissão dos Negócios Estrangeiros poderão ter também nas atividades em que o grupo de amizade vai participar?
Sr. Deputado, eu gostaria imenso de responder à sua questão, mas estou aqui a ler os termos da proposta enviada pelo Sr. Presidente da Assembleia da República e julgo que esta Comissão tem um caráter francamente excepcional e, portanto, será composta exclusivamente por presidentes de grupos parlamentares de amizade. E escolheram o presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros para presidir este prestigioso coletivo. Dá-me a ideia que é esta a natureza da coisa. não estou neste momento em condições de adiantar quais são as modalidades concretas de participação dos membros da Comissão, nem os membros dos grupos de amizade, com toda a franqueza. A única coisa que lhe posso dizer é que posso empenhar-me em que sejam criadas as condições para que os deputados possam, na medida do possível, associar a esta realização, cuja natureza permanece um pouco nebulosa, uma vez que existe uma estrutura de missão para as comemorações do 5º centenário da circunnavegação, e há aqui uma referência genérica a uma articulação com instituições de ensino superior, instituições científicas, autarquias locais, entidades públicas e privadas, no sentido de celebrar o importante acontecimento da circunnavegação. Agora, como é que isto se vai materializar, sobretudo tendo em conta a característica, também ela inovadora, desta coisa da rede mundial das cidades magalhânicas e as condições em que nós somos chamados a associar-nos a isto, eu não estou em condições de lhe dar mais informações. Sr. Deputado José Cesário tem a palavra, faz favor.
Não, eu apenas quero chamar a atenção que, naturalmente, votaremos favoravelmente a esta proposta, mas gostava que fosse colocada à ressalva que em tudo o que implique algum contacto ou algum envolvimento de portugueses que estejam fora de Portugal, no decurso dessa programação ou dessas ações, era bom que houvesse um acompanhamento por parte dos deputados dos respectivos, eleitos pelos respectivos círculos, seja Europa, seja fora da Europa.
Muito bem, Sr. Deputado. Os líderes parlamentares. Pronto, Sr. Deputado. Muito bem. Muito bem, muito bem. Bom, Sr. Deputado, vamos lá votar então, se faz favor. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Com isto passamos ao momento sempre exaltante da distribuição de iniciativas legislativas e nomeação dos autores de pareceres. Primeiro, proposta de resolução número 101-13-3, que aprova o protocolo relativo a uma emenda à linha A do artigo 50 da Convenção sobre Aviação Civil Internacional, assinada em Montreal, a 6 de outubro de 2016. De acordo com o critério seguido, será o Partido Socialista a indicar um deputado relator.
A deputada Ana Passos.
Sra. Deputada Ana Passos. Depois temos a proposta de resolução número 102-13-3, que aprova a Convenção do Conselho da Europa relativa à contrafação de medicamentos e infrações semelhantes que envolvam ameaças à saúde pública, aberta à assinatura em Moscovo a 28 de outubro de 2011. É o BE que vai indicar.
É o deputado Pedro Filipe Soares.
É o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. E depois temos aqui a proposta de resolução. O Sr. Deputado está invejoso porque está em Moscovo. Ora bem, proposta de resolução número 113-3, que aprova a Convenção do Conselho da Europa contra o Tráfico de Órgãos Humanos, aberta a assinatura em Santiago de Compostela, a 22 de março de 2015, compete ao PSD indicar-me para o relator. É a Sra. Deputada Ângela Guerra. Muito bem. Temos ainda a distribuição e nomeação de autor do parecer da Conta Geral do Estado de 2016. Lá estamos nós com este calvário desta Conta Geral do Estado, que anda sempre com 2 anos de atraso, mas agora vamos então, com um interesse arqueológico, debruçar-nos sobre a Conta Geral do Estado de 2016. O arqueólogo terá que ser do Bloco de Esquerda. Senhora Deputada.
Serei eu a deputada relatora, Maria Manuel.
Será toda a deputada arqueóloga, muito bem, que vai agora debruçar-se na Conta Geral do Estado de 2016. Excelente. Só uma nota. Nossa deputada, nós temos que enviar parecer à Comissão do Orçamento. Toda a gente percebe a urgência desta iniciativa. É preciso enviar o parecer à Comissão do Orçamento até ao dia 2 de fevereiro de 2018. Atenção, Sr. Deputado, que isto é a conta de 2016. Muito bem. Vamos ver as coisas pelo sentido positivo, pelo menos não é a conta de 1911. Ora bem, é necessário reunir para aprovar este parecer no dia 31 de janeiro, quarta-feira. Dizem-me aqui os preclaros serviços. Dado que na terça anterior, 30 de janeiro, decorrerão as jornadas parlamentares do CDS-PP. Nós estamos aqui numa floresta de jornadas parlamentares e nós temos alguma dificuldade em lidar com esta concentração de jornadas parlamentares. Portanto, em princípio, esta coisa ficaria para 31 de janeiro, quarta-feira. Nós não aprovámos alguma coisa qualquer para 31 de janeiro, quarta-feira?
Já.
Era o quê? Alguém se lembra?
A audição
Da Polónia. Oh, Srs. Deputados, isso não ficou bem. Essa reunião não propicia que seja tratada que seja tratada esta matéria, uma vez que não é uma reunião formal da Comissão. Mas nós temos que aprovar isto até 31 de janeiro, quarta-feira, Srs. Deputados. Toda a gente percebe a urgência. Estamos a falar da Conta Geral do Estado de 2016. Às 14 horas, Sr. Deputado? Às 14 horas. Às 14 horas, Sr. Deputado. No dia 31 de janeiro? 14h30. 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 Pronto. Com isto chegamos ao ponto também sacramental da aprovação das atas. Desta feita temos três atas, a de 30 de novembro de 2017, a de 5 de dezembro de 2017 e a de 12 de dezembro de 2017. Sr. Deputados. Sr. Deputado Paulo Pisco já se inscreveu. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, era só para pedir, nós não temos nada relativamente a opor às atas 104 e 106, mas gostaria de pedir que a ata 105 fosse apenas aprovada na reunião seguinte.
Na reunião seguinte?
Na próxima reunião da Comissão.
Muito bem, mas agora qual é a justificação?
A justificação é porque gostaríamos de observar aquilo que lá está advertido sobre as nossas intervenções.
Ah, muito bem. Srs. Deputados, alguma objeção a que o Partido Socialista se inteiro do conteúdo da ata 105, é isso? 105? Isso. Nenhuma objeção. O que significa que podemos votar a ata 104 e 106. Muito bem. Srs. Deputados, vamos votar a ata 104 ou 106, ambas. Alguém tem uma objeção a fazer alguma delas? Podemos votá-las em pacote. A 105 transita, uma vez que fica pendente para ser examinada. 104 e 106. Quem vota contra? Quem se abstém? Ficam as atas aprovadas. Entretanto, como é hábito, agora seria o momento para nós marcarmos a nossa próxima reunião. Mas como temos esta floresta de jornadas parlamentares... Nossa, isto é um calvário, Sr. Deputado, isto é um calvário. Depois temos até 9 de fevereiro, não há espaço de atividade previsto para as comissões. Portanto, Srs. Deputados, ficaríamos pendentes, vamos ver, é melhor não dizermos nada aqui para não...
Essa para o dia 30, às 14h30?
Não, 31.
É que aqui o 24 e 25 também não dão, não é?
24
ou 25, num destes dias dá. E também não é a nossa terça-feira. Portanto, vamos ficar assim e depois marcaremos ulteriormente, está bem? Srs. Deputados, muito obrigado a todos.
Obrigado.
E chegamos ao fim da nossa reunião.